Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Salmo 73. Vamos ler alguns versículos do Salmo 73. Salmo número 73. É um salmo que muitos irmãos já conhecem. É um salmo que nós tiramos lições, entendimento. Neste salmo somos aperfeiçoados também. É um salmo de encorajamento e que em todas as coisas nós precisamos do Senhor. Salmo 73. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, e ao ver a prosperidade dos homens malignos, dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Não tem limite às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia na sua arrogância, ameaçam com opressão, erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe as águas em abundância. E acabam dizendo, versículo 11, como sabes Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas, elas aumentam. Na verdade que em vão purifiquei o meu coração. Em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia inteiro eu sou afligido. Eu sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando eu tentei compreender isto, eu fiquei sobremodo perturbado. Até que eu entrei no santuário de Deus. Foi quando eu entendi o fim que eles terão. Certamente tu os põe em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, os desprezarás como fantasias. Quando meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, estava embrutecido, nada sabia, era como um animal perante o Senhor. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguras pela minha mão direita, guias-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e é a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus, pois o meu refúgio no Senhor Deus. Anunciarei todas as tuas obras. Senhor, em nome de Jesus, coopera conosco, nos ajuda a compreender, a entender e trazer renovo, ânimo, entusiasmo, coragem a cada um dos teus filhos nas mais diversas tribulações, nas mais diversas aflições que que muitos passam neste dia 22 de julho. Nos abençoa com esse testemunho, com essa experiência de Asaf, que sirva para nós como um bálsamo e possamos aprender que bom é descansar no Senhor, saber que em muitas circunstâncias nós estamos, como ele disse, embrutecido, mas assim que haja, Senhor, agora um despertar de mentes cauterizadas pela aflição, pelo sofrimento, e assim seja o teu socorro para a vida de cada um, cada local de trabalho, cada local onde os teus servos residem, aqueles que estão, Senhor, em trânsito, ouvindo a programação no carro, no veículo ou até mesmo caminhando. Pedimos porque cremos só o Senhor para renovar as nossas forças. Perdoa pecados, levanta abatido, alegria ou triste, cura enfermo, derrama a tua bênção sobre os teus filhos, a tua igreja e aqueles que ainda serão igreja, pelo mérito da pregação da palavra, pelo mérito do sacrifício de Jesus. E assim, acrescenta vidas à tua igreja, não a igreja ABC, mas a igreja do Senhor Jesus. Amém e amém. Meditando na palavra do Senhor, eu não lembro nem a referência, mas eu sei que numa das cartas que Pedro escreveu, ele disse que quando nós somos vencidos por algo, nós acabamos sendo escravo deste algo que nos vence. Então, nós precisamos vencer todos os obstáculos. Se nós somos vencidos, então eu me torno escravo daquilo que eu fui vencido. Torno-me escravo daquilo que eu fui vencido. No versículo 19 do capítulo 2 da segunda carta de Pedro, está escrito que prometem-lhe liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Existem vários tipos de escravidão. Existem vários tipos de perturbação, de aflição, de dor, angústia, tribulação. Qual o tipo de escravidão, qual o tipo de aflição que você sente hoje? Se você está sendo vencido por esta aflição, você está sendo escravo dessa aflição, dessa angústia, dessa ansiedade. Não estamos dizendo com isso que nós não passamos por tribulações. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos esse tipo de aflição. Só que quando nós olhamos para este testemunho, que na verdade ele começa falando da grandeza do Senhor. Ele aqui começa falando da grandeza de Deus, porque o primeiro versículo fala sobre isso. O primeiro versículo fala de uma aflição que ele estava tendo, uma aflição muito grande. Aliás, o Salmo 73, mas o primeiro versículo não. O primeiro versículo nós vemos a confiança que ele tem no Senhor, a confiança. Então nós entendemos que este salmo foi escrito depois da experiência que ele teve, não na experiência. Porque existem alguns salmos que foram escritos quando a pessoa estava na caverna, na tribulação, no olho do furacão, no olho da tormenta, no olho da tempestade, no mar revolto, no vento, quando sopra forte. Mas aqui nós entendemos pelo versículo 1 que ele estava contando uma experiência. Porque o que ele diz? Verdadeiramente bom é o Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Então ele está contando uma experiência. E só para quem não sabe, para que os irmãos possam se situar, Asaf era um líder. Era um líder de instrumentistas. Ele estava cumprindo o seu ministério juntamente com o rei Davi. Com o rei Davi, ou seja, no ministério, no reinado de Davi. Então ele reuniu alguns salmos. Dentre os salmos que ele escreveu, este é um dos salmos mais lindos, que nos dá é uma experiência que fala que servo de Deus, líderes da casa do Senhor, que exercem ministérios de liderança, passam também por circunstâncias, aflições, o que eu acho maravilhoso na Bíblia. E aqui, neste Salmo específico, ele escreveu o Salmo 74 até 80, aproximadamente 81, 82, eu não lembro. Mas neste Salmo, Asaf, ele explicou que até entrar no santuário de Deus, ele não pôde compreender completamente a justiça que permitia que o ímpio prosperasse. Que justiça é essa que permite que o ímpio prospere, que o pecador só tenha coisas boas, enquanto o justo, ele se referindo a ele, o justo suportava sofrimento, angústia, aflição, dor, enfermidade, privações, provações. Mas, quando percebeu que um dia a justiça seria feita, ele reconheceu a soberania, a bondade e a majestade de Deus. Ele compreendeu que a justiça seria feita. E eu quero dizer para você que a justiça às vezes não é agora. A justiça é na colheita final. Será na colheita final. Mas por que que você está sendo vencido? Por que que você está sendo vencido? Por que que eu entro em angústia? Por que que eu entro em aflição? São temas que nós encontramos em muitos corações honestos, corações consagrados a Deus, corações convertidos a Deus. Isso ocorre, isso tem ocorrido sempre. Aflições sobrevêm, neste caso aqui, a aflição, pelo testemunho que contou Asaf, ele diz que os pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os seus passos. Quando ele fala isso, ele está dizendo literalmente quase que ele sai da presença de Deus. Quase que ele sai da presença de Deus porque ele estava observando todas essas coisas. E muitas pessoas hoje falam da mesma forma. Não está valendo a pena servir a Deus. Não está valendo a pena servir a Deus. E quando nós vemos um testemunho desse, é um testemunho que para muitos não serve para nada, porque as pessoas querem Jesus muitas vezes só para esta vida. Muitos querem Jesus apenas para especular, para obter benesses. Mas este Salmo de Asaf, a Bíblia diz que quase os pés se resvalaram. Hoje, talvez tenha aqui vidas, serva de Deus, homens de Deus, pastores, que estejam assim, um pé lá e outro pé cá. Não porque você determinou, porque você projetou sair da presença de Deus. É porque o sofrimento é tão grande, é porque sua aflição é tão grande, é porque você vê aqueles ímpios, os maus cometendo impiedade, pecado, injustiça, cometendo desonestidades. E você vê que nada acontece com eles, até dentro de próprias igrejas, congregações evangélicas, pastores, ladrões, roubadores, fornicadores, adúlteros, ladrões literalmente, são pegos com a boca na botija. E nada acontece porque eles têm muito dinheiro, muito poder, têm muito prestígio dentro da congregação, têm muito prestígio dentro da convenção, têm muito prestígio na cúpula. E nada acontece com eles. E nós, como Asaf, quando olhamos para essas coisas, apesar de saber que Deus é justo, bom, ele que disse isso. Deus é bom para o povo de Israel, ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Então, você vê que é um testemunho e um desespero dos versículos 2 e até o versículo 22. É o testemunho de um desespero. Ele começa dizendo, afirmando que Deus é bom para aqueles que têm um coração puro.
E logo na sequência ele começa a falar que as coisas boas só acontecem com aquele que tem coração impuro.
Porque houve uma janela na vida dele, onde ele se fragilizou, se enfraqueceu, tirou os olhos do foco, que é Deus, Jeová, salvação, recompensa que não é deste mundo muitas vezes. A nossa recompensa deste mundo é a presença de Deus. A maior recompensa nossa aqui deste mundo é a presença de Deus. É a fé, a confiança. Quando você coloca a sua confiança em Deus, quando você sabe que a sua recompensa maior, não estou dizendo que não há outras recompensas, não há outros tipos de deleite pela presença do Senhor, outras coisas que o Senhor nos dá para nós nos alegrarmos, para nós estarmos na presença dEle com alegria, com júbilo, com brado. Sim, mas a maior é a presença dEle, tanto é que Ele, no final, depois que Ele entrou no Santo dos Santos, depois que Ele entrou no Santo Lugar, depois de estar deverasmente perturbado, Ele pôde falar: para mim bom, o bom para mim é me aproximar de Deus. O bom para mim é me aproximar de Deus. Sabe por quê? Eu não tenho nada. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje além de ti. Não tenho o que eu deseje além de ti. Quando nós passamos a desejar nesta terra coisas, desejamos mais do que o Senhor, aí nós já começamos a ter esse tipo de sentimento, começam a abrir janelas, os nossos olhos começam a embaçar, porque acaba saindo do foco, que é Jesus. Quando o nosso olho, nosso olhar passa a desejar mais coisas acima do que o Senhor, do que ter prioridades do reino dos céus, do que ter prioridades com as mansões celestiais, do que ter o Senhor como a nossa esperança, nós vamos ser escravos de aflições, de angústia, tribulações e, consequentemente, da incredulidade. Ele disse que quando ele pôde observar que as coisas iam muito bem para aqueles que são orgulhosos, para aqueles que são maus, quase, é o versículo 2 e 3, quase que eu perdi a confiança em Deus. Ficou com inveja deles. Olhava para o... Ele estava desejando o que o mundo estava desejando. E às vezes, preste atenção no que eu vou falar agora. E às vezes não é desejar ser adúltero, às vezes não é desejar ser ladrão, às vezes não é desejar ser mentiroso, fornicador, às vezes é desejar o que o mundo deseja. O que que o mundo deseja? Felicidade, alegria, prazeres, pecaminosos ou não, só para este mundo. Quando nós desejamos, quando nosso coração está olhando só para essas coisas, aí nós observamos as pessoas ao nosso derredor. Quantas pessoas não só quase se desviaram, quantas pessoas já se desviaram porque colocaram os seus olhos nas pessoas ímpias, pessoas más, e assim passaram a perder a fé, a confiança na promessa que Deus te fez. Quantas pessoas que, por causa de enfermidades, desemprego, conflitos nas diversas áreas da vida, dentro de casa, dentro do trabalho, na faculdade, na congregação, acabam perdendo a confiança em Deus. Acabam perdendo a confiança em Deus, não só pelos ímpios. Tem pessoas que perdem a confiança em Deus. Não é o caso aqui. No caso, ele está focado na prosperidade, nas coisas boas que os ímpios, que os incrédulos, que os malfeitores estavam tendo, enquanto que ele, um homem de Deus, um servo de Deus, estava por demais amargurado. É claro que existem pessoas que hoje saíram da presença de Deus por causa do mau exemplo daqueles que se dizem cristãos, principalmente da liderança, principalmente os que se dizem ser líderes, mas não são. Na verdade, são instrumentos do diabo. São instrumentos do diabo, que usa a Bíblia, inclusive. Mas não são discípulos de Jesus. Porque quem é discípulo de Jesus vai amar a palavra de Jesus, vai pregar somente a palavra de Jesus. E aqui está. Aqui está. Os maus não sofrem. Os maus não sofrem. Isso não aparece hoje, não temos esse sentimento hoje. Uns mais, outros menos. Quando nós lemos os jornais todos os dias, jornais aqui no Brasil, jornais no exterior, vemos a impunidade de lideranças, roubos, rombos, assassinatos, injustiças, corrupção, o que dirá do nosso governo, e pessoas que foram literalmente pegas com a boca na botija, outras pegas em ato de adultério, roubando o cofre da igreja, vituperando pessoas, enriquecendo, se tornando cada vez mais ricos. E a gente olha, meu Deus, não há punição para essas pessoas. Como é que eles fazem isso? E muitas vezes, uns ou muitos, acabam sabendo que eles estão se dando bem, entre aspas, e passam a fazer a mesma coisa. Isso acontece dentro de denominações. Na década de 70, década de 80, principalmente 70 e 80, começaram a surgir igrejas chamadas neopentecostais, em que frisa Jesus para esta vida, em que coloca Deus na parede, que Deus passa a ser o nosso escravo e nós não somos mais servos de Deus. E começam a fazer trabalhos, o centro do culto passa a ser o homem é o centro de todas as coisas, o homem deve ser adorado, Deus que deve fazer todas as coisas a qualquer hora que o homem quiser e determinar. E começam a fazer tipos de liturgia extra-bíblicas, e entre aspas, são chamadas essas coisas de pragmatismo, onde o fim é que interessa. Então você pode usar todos os meios, os recursos ilícitos, antibíblicos, para você ter um fim que você almeja, deseja, seja o que for. Ah, mas eu tenho que roubar para isso, eu tenho que mentir para isso, eu tenho que pecar para isso. O que importa é que você vai conseguir. Se você vai conseguir, não interessa. Mesmo que você saia da presença de Deus, mesmo que você negue a Jesus, mesmo que você permaneça no pecado, mas se você conseguir um objetivo pessoal, o seu carnal pecaminoso, o que interessa é isso, porque Deus quer que você seja feliz. E nessa enxurrada de heresia, é claro que em outras décadas, outros tipos de heresias aconteceram. Estou falando das igrejas neopentecostais, as heréticas, as pentecostais tradicionais, e as tradicionais, mesmo não sendo pentecostais, passaram a olhar estas igrejas, pseudas igrejas evangélicas. Mas eles estão se dando bem, estão enriquecendo, não falta nada. E aí passaram a adotar as mesmas coisas. Por quê? Porque a massa está indo para lá. E se eu não fizer o que a massa quer, eu vou acabar tendo perdas no dízimo, na oferta, na frequência. Eu tenho que passar a fazer o que as pessoas querem. E a igreja neopentecostal normalmente faz isso. O que importa é que você deixe lá a sua oferta, que você deixe lá o seu dízimo, o seu trismo. É isso que eles fazem. Não é o caso aqui de Asaf. O que Asaf está dizendo é que ele está olhando para as pessoas que não temem a Deus, pessoas pecaminosas, e ele passou a ter inveja dessas pessoas. Ele dizia que os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde, eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Qual era a aflição de Asaf? A aflição de Asaf é ter olhado para essas coisas. Qual é a aflição que você está sentindo hoje? A aflição faz parte da nossa vida. Jesus disse: olha, neste mundo vocês terão aflições, contudo, que vocês possam ter ânimo, que vocês não desfaleçam, não desanimarem, não desfalecer. Você imaginou desfalecer? Jesus disse, eu venci o mundo, eu venci o mundo, desde pequeno, as aflições fazem parte das nossas vidas. E elas vão mudando, com a faixa etária muda, as preocupações mudam. Só que aflições, elas não podem roubar a paz. Não podem roubar o príncipe da paz, a paz do alto, a paz de cima. A minha paz vou lá dou, não dou como o mundo a dá. Essa aflição está roubando a tua paz, a tua fé no príncipe da paz. Pessoas frustram a gente. Pessoas do nosso íntimo relacionamento, pessoas da igreja, pessoas, vizinhos, toda sorte de pessoas, de relacionamentos até de redes sociais frustram. E a sua vida passa a ser um tormento. A sua vida passa a ser um sofrimento, apenas isso, e você começa a culpar Deus, se distanciar de Deus. Mas nós precisamos entender que os sofrimentos que o Senhor disse que nós teríamos e passaríamos, que em todos eles nós seríamos vencedores, porque Ele também venceu. Quando Jesus nos ensina, Ele não diz que nós não teríamos aflições, angústia, medo. O ensino que o Senhor Jesus nos dá, nos tira da realidade, para que nós possamos, dentro do nosso sofrimento, ser espirituais. Como é que você está hoje espiritualmente falando? A vontade de sumir, como o salmista disse em determinado momento no Salmo 55, se eu pudesse, eu pegava um avião, sumia. Claro que ele não disse avião, ele disse, se eu pudesse, eu pegava, seria asa como pomba, subia, subia. E descansar num lugar onde não tivesse ninguém. As aflições, elas podem ser mudadas agora. Elas podem ser agora olhadas com o foco daquele que nos deu um olhar espiritual para olhar para as aflições. Quando nós olhamos para Jesus, quando mais desejamos o desejado das nações, quando nós temos Jesus como bem maior, como temos a promessa que Ele nos fez, nós vamos ter essas aflições, sim, mas elas serão colocadas nos seus devidos lugares, e elas não vão roubar nossa paz, não vão tirar a nossa fé, não vão tirar a fé na promessa que o Senhor nos fez. E hoje é o momento de você compreender que esses pensamentos que fazem com que você possa se desviar da presença do Senhor, aqueles que até já falaram como Esaf falou, que em vão purificou o coração, em vão eu fiquei na presença de Deus. Quantos testemunhos, quantas pessoas já disseram a mesma coisa? Eu me purifiquei em vão, eu fui enganado, Deus me deixou enganar, não vale a pena ser cristão, não vale a pena ser fiel, não vale a pena pagar o preço, não vale a pena sofrer, não vale a pena, eu vou aproveitar a vida agora. Não faça isso. Não faça isso. Assim como há uma recompensa para os fiéis, assim como há uma recompensa para aqueles que choram, levando a boa semente, testemunhando do Evangelho da Graça, que é poder para a salvação de todo aquele que crê, há uma recompensa também para o ímpio, há uma recompensa para o infiel, há uma recompensa para aquele que peca deliberadamente, conhecendo a palavra de Deus. Ninguém vai ficar sem a devida punição, sem a devida justiça. E quando nós atentamos por esse testemunho, que testemunho verdadeiro, que testemunho verdadeiro, que coragem de um líder falar, dizer que não adiantou nada conservar-se puro, não adiantou nada ser cristão, não adiantou nada ser fiel. Só que ele chegou a uma conclusão precipitada de que não adianta nada obedecer às leis de Deus, se Deus não castiga as pessoas que são desobedientes a Ele, a Deus, então não adianta nada. É isso, porque os ímpios
pensam assim. Só que você não pode receber o conselho do ímpio, e o conselho do ímpio, preste atenção agora, o conselho do ímpio não é só verbalizado, o conselho do ímpio é vivido. Você aconselha pessoas, você testemunha para pessoas, devido ao seu modo de viver, de agir, de falar, de pensar, de comer, vestir, de beber, de trabalhar, de estudar. E muitos ímpios também aconselham vidas. Você só vê ímpio na boa, na crista da onda, com saúde, com tudo de bom. E você vê os ímpios zombando de Deus. Você vê os ímpios zombando de Deus. Nós lemos no versículo 9, falam mal de Deus. E com orgulho dão ordens às pessoas aqui. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem, fazem, falam. Eles afirmam, Deus não vai saber de nada que estamos fazendo, versículo 11. O Altíssimo não vai descobrir nada. E por esse testemunho dos ímpios, muitos têm a sua fé abalada. E diz o salmista, diz que o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles fazem, dizem, pensam. É o versículo número 10. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Você imaginou, o povo de Deus vai até eles porque estão vendo. Estão em pleno pecado, estão zombando da palavra de Deus, estão escarnecendo, são ímpios, são contra a lei de Deus, mas estão bem. Estão bem. E acaba sendo influenciado pelos ímpios. E eu refiro, esses ímpios são ímpios que estão também como título de pastor, tá? Esses ímpios, eu me refiro aos ímpios que são também engravatados com Bíblia debaixo do braço, mas não tem Bíblia no coração. E a Bíblia diz que o povo de Deus vai atrás deles, está crendo no que eles fazem e falam. E eles afirmam assim para os crentes, olha, Deus não está vendo nada, aproveita. Deus não sabe de nada, não descobrirá nada. É quando o salmista diz, olha, não adiantou nada eu ter me conservado justo, puro, ter mãos limpas de pecado, não adiantou nada, pois o Senhor me faz sofrer o dia inteiro. Talvez hoje você tenha pensado assim, ou já pensou assim, mas você vê pela palavra de Deus que não tem contradição. A Bíblia diz que há distinção para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. Você está assim porque talvez esteja tardando, porque Deus ainda não bradou, Deus ainda não socorreu, Deus ainda não lhe assistiu do jeito que você acha que deve ser assistido. Mas você sabe, já perguntou a Deus se a prova terminou, se você já foi aprovado nesta prova que Ele está. Deus sabe como provar, o tempo que prova, e se nós não somos aprovados, Ele nos prova de novo. E sabe por que Deus nos prova? Porque Ele quer que, como o salmista Asaf fez, Ele quer que você faça também. Ele quer que você vá ao templo. Ele quer que você vá à presença dEle. Quando você vai à presença dEle, você recebe força, amor, coragem, cura, intrepidez, poder, ousadia. Você passa a ter os olhos descortinados a entender mais aquilo que Deus quer que você entenda, sempre com limite, porque nós não entendemos todas as coisas. Mas quando Ele diz a Bíblia, quando Ele entrou no templo, quando Ele foi para a presença de Deus, quando Ele se humilhou, foi lá falar, conversar com Deus. Nós não sabemos como foi o diálogo, mas a Bíblia diz que Ele entendeu o que vai acontecer no fim com os maus. E você pergunta, por que Deus me faz sofrer o dia inteiro? Quantos estão achando que Deus não está contente com você? E isso deixa mais confuso, mais tribulado. porque você tem evitado o pecado, você tem cooperado, você tem orado por aqueles que estão sofrendo, você tem ofertado, tem dizimado, tem contribuído, tem se desviado do mal, do perigo, como fez inclusive Jó. Você acaba não entendendo nada. Diz o versículo 16, eu tentei compreender isso. Quando eu tentei compreender, eu fiquei perturbadinho. Tentei compreender, mas foi difícil demais para minha compreensão. Ou seja, ele tentou compreender com seus próprios recursos, com seus próprios méritos, com a sua própria carne, com a sua inteligência, olhando apenas para as coisas deste mundo. Porém, quando fui ao templo, templo é sinônimo de proximidade com Deus, templo é sinônimo de adorar a Deus. Adorar a Deus no templo, as dúvidas serão dissipadas. O que acontecerá com os maus, ele pôde compreender. Tem outro salmo, Salmo 92. Um pouco mais adiante, nós encontramos assim, Salmo 92, versículo número 7. O homem néscio não sabe, os loucos não entendem, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam iniquidade, serão destruídos. Olha, os ímpios brotam como a erva, florescem todos os que praticam iniquidade. Você veja que já é o conhecimento de os ímpios, aqueles que praticam a iniquidade, florescem, brotam. Mas há um final para os que amam e há um final para aqueles que não amam o Senhor e a sua palavra. Glórias a Deus. Mas quando ele entrou no templo, foi ao templo, ele entendeu. Você só passa a entender quando você se aproxima de Deus, quando você se debruça no Senhor, quando você vai, e você pode agora ir ao templo, porque hoje não tem templo físico que Deus se manifeste. Sim, o que Deus quer se manifestar é no templo que é você. É o teu coração, ele quer fazer morada no teu coração. Portanto, se você tem hoje, agora, neste momento, um espaço, um tempo para você dobrar os seus joelhos, para você fechar os olhos, para você pedir misericórdia a Deus, Senhor, me faça entender, me tira desse lado, desse lago de charco, de lodo, porque meus pés estão quase se desviando da tua presença, eu estou ficando incrédulo, eu estou olhando para as coisas do mundo, estou me deleitando, estou querendo as coisas do mundo. E quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas pessoas estão indo para religiões que não têm a palavra de Deus, que não têm a Jesus como único, suficiente e salvador? A Bíblia diz no versículo 21 que o coração dele estava amargurado, ficou revoltado, não podia compreender. Ele era como um animal sem entendimento. Olha a expressão que ele usou, ele era como um animal sem entendimento. Mas como, pastor? Ele era cristão, ele era um líder, ele era da tribo de Levi. Era um chefe, era contemporâneo do rei Davi. Ele se portou como um animal sem entendimento, porque ele passou a olhar para as coisas do mundo, desejar as coisas do mundo, não se satisfazer com a promessa de Deus. Quem não se satisfaz com a promessa de Deus, fica atribulado, fica confuso, fica doido, fica maluco. Se revolta, não pôde compreender. E como um animal ficou sem entendimento. Mas ele não terminou o seu testemunho aqui. No versículo 23 em diante. Senhor, mas estou sempre contigo. E
e apesar de quase me desviar, o Senhor segurou nas minhas mãos. O Senhor tomou pelas minhas mãos, segurou pela minha mão direita, segurou pela minha mão direita. A Bíblia diz que o Senhor, eu tomo pela tua mão e digo, não temas, pois eu sou contigo. Deus, apesar do nosso coração murmurador, nosso coração que peca, nosso coração que pensa em coisas que desagradam, ofendem a Deus, quando nós tentamos compreender, quando nós queremos a bênção e a presença de Deus, quando nós entramos no templo, quando nós reconhecemos que somos pó e cinza, como nós reconhecemos que somos como um animal, o Senhor estende as mãos, toma pelas tuas mãos e diz, meu filho, minha filha, não temas, eu sou contigo, para te livrar, para te curar, para te socorrer, para ser o teu provedor, para ser a tua esperança viva. Depois ele começa a já glorificar ao Senhor, que o Senhor o guia com conselho, depois receberá na glória. A quem tem no céu além de ti e na terra, não há quem eu deseje além de ti. Você veja que depois dessa experiência, ele passou a entender que o que ele deve desejar mais, querer mais, na terra inclusive, é o Senhor. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Tem pessoas que querem Deus só para o céu, não quer Deus aqui para a terra. Não, aqui a terra eu resolvo o meu problema, deixa aqui na terra eu aproveitar, deixa eu ser promíscuo, deixa eu ser adúltero, deixa eu ser corrupto, deixa eu subornar, deixa eu ser subornado, deixa eu tratar de coisas efêmeras, deixa eu tratar de vaidade, deixa eu mentir. Eu quero Deus para o céu, para aqui para a terra eu resolvo. Mas não foi isso que o salmista disse. Na terra não há quem eu deseje além de ti. É o versículo 25, a parte B. Que mais eu poderia querer na terra, senão o Senhor? Salmo 16, versículo 2, eu não tenho outro bem, eu não tenho outro patrimônio além do Senhor. E muitas pessoas entram em aflição. Quando fala de aflição, nós pensamos logo em quem? Perseguição, e é também perseguição, injustiça. Pessoas que querem roubar, nos matar, nos destruir, isso é fato. Mas quando o Senhor Jesus fala de aflições, fala também dos nossos sentimentos, das guerras interiores que nós temos. O próprio Senhor Jesus, no seu ministério como homem, ele disse, Senhor, Pai, por que me desamparaste? A sua aflição é essa, interior. E você está se perguntando, será que está valendo a pena? Tem pessoas que entram, dependendo do estágio da vida, aquela crise de identidade que muitas pessoas têm. Tem pessoa que tem crise de identidade espiritual. Serve a Deus por um período, depois acontece algo, às vezes não exterior, mas apenas interior, que floresce na sua mente, ele deixa entrar no coração, ou ela deixa entrar, que vem uma crise de identidade espiritual. E você não sabe se o que você fez de justiça está certo ou errado. Pessoas, quantas pessoas viveram uma vida casta, uma vida para a glória de Deus, se desviando do pecado, uma vida de exemplo, de testemunho, mas não. Não quero mais não. Crise de identidade espiritual. A faixa etária que mais tem isso são os jovens, são os adolescentes na transição, onde muitas coisas precisam ser decididas, muitas escolhas precisam ser feitas, incertezas vêm, aí vem crise para a escolha de um par, crise para a escolha de uma profissão, crise para a escolha de uma carreira a seguir na vida acadêmica, crise na vida espiritual, qual é o projeto que Deus tem para a minha vida, qual é o talento que Deus me deu, qual é o recurso que Deus tem me dado, e vem a crise. Mas essas crises também acontecem com as pessoas mais experientes, como aconteceu com Asaf. Se você está vivendo essa crise de identidade espiritual, eu quero que você não deixe de crer no Senhor, na palavra dele. Com tudo o que está acontecendo aí, a Bíblia diz que nós seremos injustiçados, nós seremos apedrejados, nós seremos perseguidos, nós seremos envergonhados por amor do Evangelho. Quando isso acontecer, nós temos que ter a consciência que somos mais do que vencedores, somos mais do que bem-aventurados, porque assim disse o Senhor Jesus, assim aconteceu com ele. Então deixa a crise de identidade para lá. Às vezes, pastores fiéis, quando eles começam a olhar para a sua congregação e ver muitos do seu aprisco ali, muitas ovelhas desanimando, entristecendo-se, olhando para outros apriscos, olhando para outras denominações, indo para seguir o falso pastor, o pastor mercenário, e o pastor entra numa crise espiritual, não sabe se foi o chamado dele, porque a igreja está minguando, tem poucas ovelhas. Não os digo com isso que aqueles pastores fiéis que têm um rebanho grande são infiéis, não estou dizendo isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Essa crise de identidade espiritual, ela acontece em todas as faixas etárias. Se está acontecendo com você hoje, entre no templo de Deus. Pastores, qual o tempo que você tem se dedicado ao templo de Deus, à oração, a se debruçar, a colocar o rosto no pó, a colocar o rosto na cinza? Quando você faz isso, você vai ouvir a voz de Deus, você vai permanecer na palavra, você vai permanecer na promessa de Deus, e você vai continuar entendendo, esperando na promessa, e saber que há uma recompensa para aqueles que servem ao Senhor, e há uma recompensa também para aqueles que são ímpios. Como diz o salmista no Salmo 91, a recompensa do ímpio e a recompensa do justo. Então busca o Senhor para esta terra. Busca o Senhor para esta terra. Essa é a aflição que você está tendo hoje. É apenas um testemunho que nós estamos contando. É uma reflexão que nós estamos fazendo aqui. E essas aflições não acontecem do lado de fora. Acontece uma guerra dentro de você. E elas devem deixar de existir agora pela presença do Senhor. A fé que vence o mundo, a fé é em Jesus. Não é a fé nas circunstâncias, não é a fé na promessa, é a fé naquele que fez a promessa. E você passa a ter um novo entendimento, uma forma de encarar as circunstâncias, uma nova maneira de pensar, de reagir. Isso não é coisas, jargões, não estou aqui encorajando, animando ninguém, estou falando de um testemunho de um homem de Deus, Asaf, um líder, que estava perturbado, seu coração aflito, angustiado, até que ele entrou lá, no versículo 26, nós encontramos escrito assim: minha carne, meu coração desfalecem. Versículo 26, mente, o meu corpo enfraquece, mente e corpo enfraquece, a minha carne, diz a Bíblia, o coração fala de todo o seu ser, e ficam enfraquecidos, a carne fica esgotada, o cansaço, não é, a sobrecarga de estresse, o coração aflito, angustiado, temeroso. Mas ele diz, na sequência, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Você pode dizer isso? Deus é tudo o que eu sempre preciso. Deus é a minha porção para sempre. E aqueles que se distanciam de ti vão perecer. Aqueles que se afastam de ti, ele já está contando a experiência, porque ele compreendeu, porque ele foi para a presença de Deus e diz: olha, os ímpios, aqueles que se distanciam de ti, sendo religiosos ou não, eles vão perecer. Aqueles que são infiéis, que têm carteira de membro de igreja, carteira de pastor, de presidente, de qualquer outra coisa, vão perecer os infiéis. Mas para mim, bom é me aproximar-se de Deus. Bom é me aproximar de Deus, porque o Senhor me guia. Querido, a fé vence. A fé vence. Ele não podia contemplar a recompensa que ele poderia ter, porque nós temos a nossa vida, o nosso andar é pela fé. E qual é a definição de fé em Hebreus 11:1? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Você não está vendo, mas tenha fé.
O que que disse Moisés? Eu vi o invisível, por isso avancei, por isso sofri, e por isso fui angustiado.
Que você possa ver o invisível. A fé vence.
Deus está contigo. Deus está com você agora, está com você amanhã, está com você na eternidade. Se sinta seguro, receba a paz de Deus, a graça de Deus, a alegria de Deus, a força de Deus, a coragem que Deus nos dá.
Se a sua aflição é essa interior, não se sinta derrotado, não se sinta o pior de todos, porque homens, em várias fases da história, antigo, início da igreja, história da igreja, também passaram por momentos assim, uma crise. E essa esperança da palavra, da promessa de Deus, é que coloca as coisas em ordem, é a presença, é a proximidade. Esperança, esperança em Cristo, esperança na promessa de Jesus, não é na promessa de pastores mercenários. Então, fique com este consolo para o seu sofrimento real hoje. A dor é real, é legítima. Está acontecendo algo que está tirando a tua fé, a tua paz, mas que você possa ter a tua fé renovada, restabelecida, restaurada para a glória do Senhor Jesus. Aflições, angústias querem nos fazer parar, querem nos abater, são maiores do que nós em muitas circunstâncias. Mas uma coisa eu digo para você, elas não são maiores do que o nosso Deus. Até hoje, aquele versículo do capítulo 32 do segundo livro de Crônicas de Ezequias, o encorajamento que ele deu para o seu exército, para o seu reinado, diz: olha, Senaqueribe vem com valentes, com carro, com escudo, com cavalo, com uma tropa de choque, uma multidão. Há um maior que está conosco. Há um maior que está conosco. Você não está só. Você tem um amigo, você tem um companheiro. O melhor é um companheiro divino. É um companheiro que não erra, que não decepciona, que não chega atrasado nem adiantado, que estende a mão, te segura pela tua mão e diz, eu sou contigo. Senhor, no nome de Jesus, qualquer crise que os nossos irmãos estejam passando, tristeza, angústia, perdas, sentimento terrível, Pai Celestial, de abandonar a fé, assim como disse o salmista, Senhor. Em nome de Jesus, ele pôde compreender, ele declarou com confiança que a confiança deve ser não nas riquezas, não no ímpio que cometem injustiças, a confiança que ele deve ser é na tua presença, é na direção que o Senhor dá, é na vida eterna, é na salvação. Mas eu te peço agora, Senhor, a tua presença no dia de hoje, dia 22, nos lares, nos corações. Senhor, repreende essas angústias, essas aflições. Senhor, que a onda, o vento de incredulidade, o olhar para o ímpio, olhar para aqueles cristãos que são falsos e vejo os cristãos prosperando, não venha abalar a nossa fé, porque só os justos, só os retos herdarão a vida eterna. Só aqueles que são verdadeiramente lavados pelo sangue do Cordeiro, Jesus, e não pelo sangue de animais, que não tem poder para perdoar, para tirar pecado. Abençoa cada vida, lar, família, os que estão em grande angústia, uma crise de identidade espiritual, denominacional. Não sabe se vão seguir os ensinos do homem que receberam durante a vida inteira, mesmo que esses ensinos sejam contrários aos ensinos de Jesus. Há um grande conflito e eu quero te pedir agora, meu Deus, envia agora o bálsamo. Espírito Santo de Deus, visita, convence, que é só Jesus, só a palavra, só a fé, e assim haja a tua bênção sobre os corações, as famílias, em nome de Jesus.